Olá, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Cavalo Fumante. Meu nome é Tobias Siqueira e hoje eu vou falar para vocês do Djiboísmo, que é uma filosofia, que é uma religião que foi criada na internet e tá me ajudando muito na vida. E uma das principais coisas do Djiboísmo é compartilhar. Então eu vou compartilhar com vocês aqui essa filosofia de vida. Espero que vocês gostem. Meu nome é Tobias Siqueira e esse é o Cavalo Fumante. Bom, o Djiboísmo é um neologismo que surgiu na internet lá em 2015, como uma corrente filosófica. E onde a regra principal é viver de boa com a vida. Né? O que é viver de boa com a vida? Vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Os criadores Carlos Abelardo e Larissa de Freitas, que são um casal lá de Goiânia. Na época que começou o Djiboísmo, eu achei engraçado e muito criativo. Ainda mais aquela frase onde eu andava... Ainda tinha um pouco de resquício do ateu chato. Eu fui um ateu muito chato, que criticava todo tipo de religião, de todos os jeitos. Para mim, Deus estava morto e nada fazia sentido, era até meio depressivo. Era bem ruim, assim. E conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e essa chatice foi diminuindo. Eu achava interessante os memes que usavam na época, porque eles usavam a preguiça como mascote ou ser divino dessa pseudo-religião, é o Djiboísmo. O tempo se passou e eu usava o termo como uma brincadeira, até o meme acabar, como todo bom meme, e ninguém mais se lembrar da existência. E parece que eu era o único que de fato lembrava do que foi o Djiboísmo. Então, o tempo foi passando, e como todo ser humano, a gente agarra em alguma coisa, né? Seja pessoas ou até o nada. Tem algumas pessoas que se agarram no nada e tornam isso a filosofia de vida delas. Eu não era mais aquele ateu chato e a filosofia sempre fez muito presente na minha vida. Eu sempre achei muito, muito importante, muito legal ter essa questão de estudar o raciocínio, a mente humana e as ideias. E outra coisa que eu passei a acrescentar também com esse tempo foi a troca de energia com o universo, né? A lei da atração, que veio daquele livro Segredo, e que para mim parecia estar funcionando. Talvez fosse coincidência ou alguma coisa da minha cabeça, não importa isso daí, o fato é que estava funcionando para mim. Eu estava me sentindo bem, e foi aí que eu entendi o porquê das pessoas tratelharem as religiões. Que o principal problema era que como a filosofia religiosa era colocada de maneira... podemos dizer interesseira, né, para dentro da religião. Porém, faltava alguma coisa. Em um momento de caos no trabalho, onde eu chegava em casa, às vezes até chorava no banho, porque eu estava totalmente cansado, totalmente frustrado com algumas coisas, tudo parecia um peso muito grande nas minhas costas, eu parei um dia para refletir. Sentei, eu meditei e pareceu que várias peças se encaixaram na minha cabeça. Aí eu lembrei do Djiboísmo e tudo ficou melhor. E hoje dentro dessa filosofia do Djiboísmo, que era piada, deixou de ser uma piada para mim. E o Djiboísmo naquela época, a filosofia dele era para evitar tretas. Mas que passou a me dar dias e mais dias de paz. Sentir o mundo de outra forma e ter provas reais que para mim aquilo funcionava. Bom... para começar, vou falar sobre a parte individual. Você como um ser único em meio a milhões. A primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que na perspectiva de universo, a gente não é nada. Né? Dentro de milhões de pessoas, milhões de coisas que está acontecendo, você é um grãozinho no meio do universo. Nesse momento, eu estou aqui falando e várias coisas estão acontecendo, pessoas não sabem da minha existência... E é isso, o mundo continua girando, independente das nossas vontades ou não. E se você, né, é uma pessoa influente na internet, ou quer que seja, diferente de algumas pessoas, né, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, essas pessoas que têm um mínimo, um resquício de poder de influenciar, o mais importante que tem que ter é a responsabilidade. E mesmo assim, se você é uma pessoa parte fluente, existem muitas pessoas que não vão saber da sua existência e que não estão nem aí para sua vida, para suas opiniões ou o que você tem a dizer. Mas o contraponto disso é que se você quer calcular a visão por todo, você começa a dar mais importância às pessoas que estão perto de você. Aquelas pessoas onde você tem alguma coisa em comum, que você pode colocar suas ideias, conversar. E essa troca com as pessoas próximas, você só se cercar de pessoas próximas, faz muito bem para você. Se uma pessoa não concorda com você ou briga com você com alguma coisa, não se sinta preso a afastar essa pessoa da sua vida, porque o tempo passa e realmente você vai perceber que essa pessoa tóxica que ficava te botando para baixo, que não compartilhava das mesmas ideias com você, mesmo que seja alguma pessoa que você conhece há um tempo, uma hora passa. A vida continua. E você tem que ter na mente também que essa energia boa, ela é uma corrente. Então, se eu conheço alguém, e essa pessoa conhece alguém que eu não conheço, se eu passar a minha energia boa para ela, se eu passar o meu amor para ela, inevitavelmente ela vai passar isso para outra pessoa, mesmo que eu não conheça ela. Então, o resquício do que eu passei para ela, dessa energia, vai para essa outra pessoa. Isso, para mim, é algo mágico, é algo surpreendente. A segunda coisa meio zen, que todo mundo fala tira piada, é a questão da gratidão pelas coisas simples da vida. E o que eu falo ter gratidão não é aquele pensamento egocêntrico, é que às vezes as pessoas falam assim, ah, ainda bem que eu tenho uma casa, tem gente que não tem. Para mim, isso soa como se a desgraça de outra pessoa resultasse na sua felicidade. Então, se a pessoa não tem, eu tenho, então eu me sinto bem. E não, né? A vida das pessoas, ela é feita pela experiência de vida dela, pelas oportunidades e conquista. A sua felicidade é resultado do seu esforço. Cada vida ela é única, pessoas têm sentimentos diferentes sobre a mesma coisa. A gratidão de coisas simples é você agradecer pelas conquistas. E diferente das religiões, onde as conquistas têm um valor maior no ser divino, ou seja, as pessoas agradecem a Deus e tudo mais, nesse caso o responsável e quem tem o valor maior é você. Às vezes olhar algo simples que te faz feliz, como por exemplo um livro que você comprou e você reconheceu o esforço que você teve, vamos supor, nos 30 dias que você foi trabalhar, conseguiu seu dinheiro para comprar esse livro. Tudo na base do seu esforço. E mesmo que não seja do interesse de ninguém, compartilhe essa conquista, essa pequena conquista, numa simples frase, mais ou menos, com um colega de trabalho, alguém falando, estou feliz porque comprei um livro que queria. A pessoa pode demonstrar interesse ou não, mas você está grato e feliz pela sua conquista. Então agradeça. E é isso, é você olhar ao redor e dentro da sua memória, você traçar como aquilo chegou ali. Você está dentro da sua casa, olhe para as coisas que você conquistou. Lembra como você conquistou? Se você comprou, se alguém te doou, seja grato por essas coisas. Isso sim, para mim, é gratidão nas coisas simples da vida. A terceira coisa é a troca de energia, né? É muito importante manter sua energia calma e ter uma coisa na sua mente. Não se preocupe com coisas que você não pode controlar. Muitas das vezes a gente gera energia negativa com coisa que está fora do nosso controle. Coisas que não importa o que você diga ou o que você faça, não vai mudar. Vou dar um exemplo aqui. Você está em um veículo. Né? E alguém esbarra no seu carro. Eu não estou falando bater, de amassar, assim, coisa simples. Alguém esbarra no seu carro, dá aquela amassadinha, vai. E nada que você falar de maneira agressiva, com uma energia ruim, com uma energia pesada, vai desamassar seu carro. Gritar, ficar indignado e tentar descobrir de quem é a culpa ali na hora, nada do que você fizer vai mudar o que aconteceu. Mas vai de você agir de maneira diferente da outra pessoa. Tenta resolver as coisas de coisa mais calma. Pergunte o nome da pessoa antes de começar qualquer discussão para você saber o que você está falando, a pessoa se identificar como um ser humano. Veja se ela está bem, pergunte se machucou alguma coisa, tenta dar uma olhada, ver se tem crianças dentro do carro, alguém que pode ficar de certa maneira traumatizada com aquela situação. Se possível, proponha um lugar ou um momento em que as coisas podem ser disso sem o calor do momento. Né? E se tiver uma oportunidade, pergunta depois como está o dia da pessoa. Porque às vezes uma atitude inesperada, ela transforma. Ninguém espera uma atitude de compaixão em uma situação em que a pressão da sociedade dita pra gente como a gente deve agir. Normalmente a gente está vinculado por informações da televisão, por ver de que aconteceu alguma coisa de trânsito, automaticamente eu tenho que entrar numa briga, automaticamente eu tenho que falar alto, eu tenho que descobrir quem que está errado naquela situação. Independente do que você fala, nada vai mudar aquela situação. Então, seja imprevisível, tenha compaixão, seja amoroso nas situações. Isso quebra as pessoas às vezes. O diálogo é uma ferramenta que as pessoas não menosprezam. Isso nos relacionamentos, em tudo. As pessoas não têm uma tendência a ter uma conversa real. Sempre seja sincero sobre seus achismos e os seus pensamentos. Se algo te incomoda em relação a uma outra pessoa, converse com ela. E talvez você se surpreenda em descobrir que a pessoa sente muito e não sabia que aquilo lhe causava desconforto. Se você está com ciúmes de alguém, um exemplo aqui, com um parceiro, converse sobre as suas inseguranças, converse para por que você está com ciúme. Talvez você perceba que esse resquício que você tem de ciúme e de segurança seja resultado de relacionamentos passados, de coisas envolvendo relacionamentos de outras pessoas que você nem sabia que você tinha. E a outra pessoa também, ela tem que conseguir entender esse seu sentimento. E se ela não conseguir entender o seu sentimento, e o mais importante, tentar diminuir, dizendo, ah, isso daí que você tá falando é bobeira, ah, isso aí não tem nada a ver, ah, você tá viajando. Reveja esse seu relacionamento, tá? Porque o amor, ele é uma troca. Se a pessoa não tá sujeita a entender o que você se sente, a entender o seu passado, a entender o que você está sentindo, provavelmente vai ficar assim por muito tempo e isso vai te desgastando. Não acumule esses sentimentos, porque em um momento de discussão ou briga, isso pode saltar e aí é bem pior. A quarta coisa que tem para falar para vocês é não alimente fofocas, intrigas entre pessoas. Se você está no seu trabalho, normalmente acontece mais trabalho, e alguém vai falar mal de outra pessoa com você, faça um teste. Mantenha o silêncio, não fale nada. Porque provavelmente essa pessoa está querendo a sua aprovação para o sentimento que ela está sentindo. Se você concordar, você vai dar vazão de fazer parte dessa rede que até então você estava de fora, que não tem nada a ver com você. E se você discordar da pessoa, você então se torna o complô da outra pessoa que ela estava falando. Então você também está errado. E aí ela vai falar de você e da outra pessoa para outra pessoa. E assim vira esse ciclo vicioso de ódio. Se você parar para pensar um pouquinho, você não sabe se é verdade e não qual que é o lado da outra pessoa, daquela fofoca, daquela intriga que está sendo falada para você. E se você optar por falar, tenha certeza que seja um mediador. Expõe a filosofia do egoísmo para essa pessoa. Sinta o que falta a pessoa, né? Seja crítica às atitudes dela também, se ela estiver ali com você. Porque se a pessoa está presente, nada que você disser pode ser distorcido por outra pessoa. Porque se você quer falar, ah, eu acho que você está sendo assim, assim, assado, você está falando para a pessoa, né? E não é ser uma crítica falando para ela, ah, você está errado. Mostra para ela, tenta mostrar para ela o que você acha daquilo que ela está falando e tenta dar uma outra visão de pensamento. Ó, você está sendo isso, mas pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Abra a mente das pessoas para outra possibilidade que não seja somente aquela. Outra coisa é aceite o ponto de vista diferente das pessoas. Cada indivíduo, ele é único, né? Como eu disse, cada um é resultado de sua experiência de vida, relações de amizade, convivências com pais e oportunidades. Dentro disso, as pessoas acreditam em coisas diferentes. Você não precisa aceitar as verdades dos outros, só entenda e respeite. Se alguém te disser Deus te abençoe, mesmo que você não seja de nenhuma religião que acredite em Deus, diga um amém. Se alguém te contar como uma ida a um terreiro, alguma outra religião que não faz parte da sua, se alegre, pois isso contém energias de gratidão. A pessoa está compartilhando as pequenas coisas, mesmo sem perceber, a gratidão nas pequenas coisas com você, né? cria opiniões próprias a partir de pesquisa e entendimento. Nunca defina o que você acha sobre alguma coisa porque fulano acha isso. Você pode pegar como base, mas tenta entender por quê. Que aquilo é certo, por que as coisas acontecem. Tenha sempre o porquê das coisas, para ter uma explicação. Tudo tem uma explicação depois que você dá uma pesquisada. Você entende o porquê da religião, você entende o porquê das pessoas agirem de certa maneira. Tudo tem um porquê. Então, reflita, saiba que uma opinião, para ser concreta, ela tem que ter base. Você tem que saber do que você está falando antes de falar e. Porque senão você perde a sua identidade. Espalhe o djiboísmo. Espalhe o djiboísmo de forma simples. O djiboísmo praticado todos os dias. Se você só agir de boa no djiboísmo, juro para você, eventualmente alguém vai vir perguntar como você consegue ficar tão calmo com algumas coisas. Aí você responde, tô de boas. Aí você fala do djiboísmo, fala que tem coisas que não dá para controlar. Fala que essa troca de energia faz as coisas ficar mais leve. E eu prometo para vocês, comigo funciona muito. Quando eu tô de boa, praticando djiboísmo, mandando energia, não me envolvendo em treta, não me envolvendo em fofoca, menos coisas que geram dor de cabeça acontecem para mim. Menos problemas no trabalho. Menos situações em que às vezes eu preciso pegar, tô na rua, preciso pegar o transporte público, acontece alguma coisa. Tudo parece que o mundo inteiro para você é um farol verde. Outra coisa muito importante também é saber que nem todo mundo vai conseguir chegar ao status que quer, né? E não é porque você não tem a capacidade, você tem a capacidade. Porém, as coisas são como degraus. Eu vou dar um exemplo com uma coisa em relação à troca com o universo. Durante muito tempo eu queria algumas coisas materiais, tá? Queria um PlayStation 4, o um Nintendo Switch e uma TV. E outra coisa que eu queria conhecer o mundo. Então, não o mundo, outros países, né? Eu queria conhecer outros países. Durante muito tempo isso ficou na minha cabeça. Ia mandando pro universo que eu queria, mandando no universo que eu queria, mandando no universo que eu queria. E aí eu fui trabalhando nas coisas, tá. Aí chegou uma hora que eu consegui trabalhar em um navio. Navio de cruzeiro. E nesse contrato que eu fiz pro navio, eu conheci países. Eu nunca tinha viajado de avião, que era uma vontade minha, eu queria. Eu consegui adquirir meu Play 4, meu Nintendo Switch, minha TV. Então as coisas vêm de uma maneira natural. Às vezes, conforme a sua vida vai indo, pode demorar um pouco, pode demorar muito, mas elas vêm. É só você acreditar, ter aquilo na sua cabeça, desejar do fundo do seu coração que ela vem. E para finalizar aqui, eu vou passar duas coisas. Vou passar os 10 mandamentos do djiboísmo, que eu também tinha na internet na época, eu consegui achar aqui. E no final eu vou passar uma oração que eu achei muito legal, que o ChatGPT, ele gerou para mim perguntando sobre o djiboísmo. E aí eu vou ler no final. Então vamos lá, os 10 mandamentos do djiboísmo, eles são o quê? Não tretarás com o próximo. Não deixarás pequenos problemas do dia a dia te atingir. Respeitarás ponto de vista diferente e criarás opiniões independentes, com base em seu próprio raciocínio e sua experiência de vida. Contagiarás o mundo com o djiboísmo, fazendo de tudo para não provocar o mal. Farás amor e ficarás de boa, vivendo sempre com aquele sentimento de alegria e deslumbramento. Tentarás aprender algo novo e deixarás a mente fluir. Se tomarás decisões importantes após longas noites de sono e questionarás as tais verdades absolutas. Escutarás boas músicas. Manterás o corpo, a mente e a alma saudáveis e estarás sempre disposto a perdoar o outro. Respeitarás a Mãe Terra, pois ela já estava de boa muito antes de você existir, e não farás com que os outros aquilo que não gostariam que fizesse para você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Faz tempo que eu queria falar disso, e como eu falei no episódio anterior, os episódios vão saindo com coisas que eu quero falar aí. Se vai dar certo ou não, eu desejo muito que dê certo. Uma hora vai dar certo. Como eu disse, pode ser agora, pode ser depois, não sei. Mas eventualmente eu acredito que vai dar, tá? Então agora fiquem com a oração do Djiboísmo. Ajude-me a manter a humildade em todas as coisas e a lembrar que sou apenas um pequeno ser humano. Ajude-me a ver e concentrar nas coisas simples da vida e não me deixar levar pelas pressões do mundo. Ajude-me a encontrar a paz e a felicidade em tudo que faço e ser grato pelas coisas que tenho. Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Meu nome é Tobias Siqueira e esse é o Cavalo Fumante. Até a próxima. Tchau.